Boa tarde, bem-vindos à Vichyssoise. Estivemos fechados nas últimas duas semanas porque o país mudou de gerência. Por isso, esta é, podemos dizê-lo, a festa de inauguração da nova temporada política. E por isso, e excepcionalmente, temos hoje a mesa cheia de gente. Quase todos os jornalistas do Observador que acompanharam os partidos na estrada e que por estes dias têm acompanhado os vários desenvolvimentos políticos à esquerda e à direita. Vamos falar das semanas passadas na estrada e dos cenários que aí vêm, depois das eleições legislativas que resultaram numa vitória do PS, numa derrota com diferentes leituras do PSD, numa derrota com vários culpados da CDU, no reforço do PAN, num bloco quase na mesma, em vários partidos novos na Assembleia da República e no único partido que assumiu a derrota sem mais e que está em busca de um novo líder. Agora vamos a isso, vamos à sopa. Eu sou o Pedro Benevides, o editor de política do Observador. Está aqui também, como habitualmente, o João Alexandre, editor da rádio. E agora vem aí a longa lista de convidados que temos para esta edição especial da Vichyssoise. A Rita Tavares, que acompanhou a caravana do PS. A Rita Diniz, que acompanhou a caravana do PSD. O Rui Pedro Antunes, que acompanhou a caravana do CDS. O José Pedro Mozes, que esteve a fazer reportagem em permanência com o Bloco de Esquerda durante a campanha eleitoral. O João Francisco Gomes, que esteve com o PAN. E, ao telefone, connosco, temos a Rita Penela, que foi a jornalista do Observador, que acompanhou a caravana da CDU. Ora, e como esta é uma festa diferente das que habitualmente fazemos aqui à sexta-feira, vou começar por dar as boas-vindas a todos. Podem dizer olá aos nossos ouvintes,
olá.
Se quiserem.
Olá, viva.
Como assim, boas-vindas?
E, Rita Penela, eu não sei se já estás connosco, já nos consegues ouvir ou não. Ainda não, a Rita Penela ainda não está em condições de...
Mas vai juntar-se a nós também por telefone.
Vai juntar-se a nós por telefone. Ela própria tem uma festa para preparar, pois eventualmente falaremos disso mais tarde. Mas em todo o caso, queria dizer que hoje temos aqui sopas em roda livre, ou seja, cada um dos nossos ilustres convidados vai dizer qual é a sopa que trouxe destas semanas de estrada. E eu talvez começasse por ti, Rita Tavares, que na verdade estiveste a acompanhar a caravana do partido vencedor. Que sopa é que trazes desta campanha eleitoral?
Duas, logo assim de uma vez.
Então força.
Vá, foi uma que começou numa sopa insonsa e que decorreu, foi sempre servida assim de forma um bocadinho sem graça.
Uma espinha sem sal?
Sim, assim uma coisa sem sal. E depois acabou com o candidato quase, como dizer isto, sem parecer muito mal, mas vá, molhar a sopa.
O que é que isso quer dizer?
Bom, então vamos começar pelo início. O PS teve ao longo desta campanha assim acertos de estratégia on the road, ou seja, a campanha já estava a decorrer e parecia que ainda havia ali necessidade de acertar e fazer alguns ajustamentos na estratégia. Foi uma campanha com muito pouca rua. António Costa não está muito à vontade nesse campeonato. Parece que, curiosamente, quando põe o pé na rua, começa a recuar nas sondagens.
E notaste um candidato desconfortável na estrada, que ao contrário da popularidade que, apesar de tudo, ia aparecendo nas sondagens que iam sendo feitas ao longo da legislatura, era um candidato que na rua não tinha a mesma vontade.
Não tinha, e nem sequer procurava muito isso. A campanha, aliás, nós falámos aqui disso antes de partirmos para a estrada, era uma campanha que tinha apenas duas iniciativas por dia. A começarem normalmente à tarde. O argumento era que o António Costa era primeiro-ministro e, portanto, não teria tanta capacidade e disponibilidade de agenda para estar sempre na rua como os outros candidatos. É um argumento que não cola muito, porque não é a primeira vez que há um candidato que está em funções como primeiro-ministro e isso não tem possibilidade de fazer campanha quando querem fazer campanha. José Sócrates em 2009 e 2011 andou na rua de forma clara, Passos Coelho também, enfim, não faltam exemplos de candidatos que eram ao mesmo tempo primeiro-ministro e que por isso não faziam campanha na mesma.
Porquê que achas que ele optou por essa estratégia?
Eu acho que há mesmo ali uma incapacidade de gerir campanhas, diria eu. Até há quem diga dentro do PS, e é engraçado, e nestes dias ouvia muitas pessoas dizerem muita coisa ali à volta, que ele tem quase dentro dele o diretor de campanha Jorge Sampaio à presidência da República.
António Costa foi diretor de campanha de Jorge Sampaio.
Porque ele está mais preocupado com a agenda do dia-a-dia e com a rua, como é que se gera, e os jornalistas estão à frente e não o deixam falar com pessoas, e se pudesse fazia passeios na rua sem jornalistas e sem comunicação social, portanto aquilo nem sequer existia, não é? E está mais preocupado com essa dinâmica do que em criar ali uma onda e uma mobilização. Ele não gosta daquela bolha que se cria ali à volta do candidato quando as caravanas estão na rua.
Estamos a falar do PS, não é? Pelo menos pensei que era Rui Rio. Parecia-me que era.
Não, mas é que,
era...
Olha, eu já tenho feito algumas campanhas do PS e é tão diferente. Até a própria campanha das europeias, do Pedro Marques, que era aquele candidato que era assim mais apagado, porque as pessoas tinham alguma dificuldade em conhecê-lo, em reconhecê-lo, parece que houve mais cuidado e uma estratégia um bocadinho mais orientada, que havia ali uma coisa pensada. Por exemplo, já toda a gente sabia que a acusação de Tancos ia sair a meio da campanha, e foi o que aconteceu. E havia um calendário que previa que isso acontecesse. O PS também sabia que isso podia acontecer. E depois, de repente, quando aquilo entra na campanha, parece que há ali uma desorientação e que não há uma...
Não estavam preparados para isso.
Eles estavam preparados, porque era impossível não estar.
Mas não tinham uma estratégia pensada para reagir.
Mas parece que a estratégia era
pouquinho.
Era pouquinho. Olha, como diria António José Seguro, era pouquinho. Porque
António Costa,
pois é, sobre António José Seguro. Era pouquinho. Porque havia ali uma necessidade assim de depois houve aquele mantra que é o à justiça ou que é da justiça, isso é pouquinho, não é?
Foi mais reação do que propriamente controle.
E depois houve a reação ao Rui Rio, que foi assim uma coisa completamente fora de...
Mas sentiste que António Costa foi atropelado pela atualidade, sabendo de antemão qual seria a atualidade durante a campanha?
É, parece.
E ficou um bocadinho essa ideia, não foi?
Sim, ficou um bocadinho. E depois o Rui Rio foi criando aquela ideia da expectativa que era pouquinha. E depois... Acabou em grande, tendo em conta que começou.
A expectativa baixa.
Tendo em conta que começou muito baixa a expectativa, e António Costa, e as sondagens a darem essa mesma linha, e António Costa do outro lado parecia que ia descendo. E depois acaba tudo mal quando, na última ação de campanha, numa arruada que tinha corrido bem, que havia muita gente na rua, no Chiado, na tradicional descida do Chiado. E acaba daquela forma intempestiva em que o candidato não consegue controlar ali aquele ímpeto quando é provocado na rua com uma questão que ele já sabe que existe também, e não consegue controlar-se.
E essa é a sopa que tu dizias que é melhor a sopa, não é?
Foi quase.
Quase uma sopa a ferver, diria eu. Vamos ouvir, vamos recordar
esse delicado,
momento.
És mais delicado.
Estava na fila de tirar as férias.
Não estava, não. É mentira, é mentira.
É mentira isso.
Não interrompi nada.
Não interrompi.
Eu dia 18
não esteve presente.
Isso é mentira, é mentira.
É mentira.
Era um momento que marcou o último dia de uma campanha que, como dizia a Rita Tavares, acabou por ser bastante polarizada entre o PS e o PSD.
Parece que já lá vai um mês.
É verdade. É verdade. Parece que durou um mês a campanha, quase. Rita Diniz, tu acompanhaste a caravana de Rui Rio. Sentiste que o partido beneficiou desta polarização e queria perguntar também se sentiste alguma surpresa pela forma como decorreu esta campanha.
Sim, eu acho que sem dúvida que Rui Rio beneficiou dessa bipolarização e ele provocou essa bipolarização, não só no caso de Tancos, logo ao início, como em todos os outros, como na insistência do duelo de Centenos, que nunca se realizou. Ele estava sempre ali com um objetivo, que era bipolarizar, era falar só de um e do outro. Só havia o PS e o PSD, só havia o Centeno e o Joaquim Sarmento, só havia Rio e Costa.
Portanto, ias dizer Centeno?
Nem sei. Portanto, aqui a questão era mesmo de bipolarizar e ele aí era o objetivo dele e esse objetivo de facto foi conseguido. Claro que o objetivo, nem todos os objetivos foram conseguidos, mas como a Rita dizia, a expectativa era tão baixa que essa aparência de recuperação que Rui Rio criou durante a campanha fez com que chegasse ao fim com a ideia, lá está, a aparência de que até tinha surpreendido e até tinha ganho de alguma forma. Mas se me pedires para atribuir uma sopa que eu tinha aqui pensado...
Sim, na verdade não te pedi, esqueci-me de pedir. Existem várias perguntas, esqueci-me do
mais
importante.
Na verdade eu escolhi duas, não sei se vamos ter tempo para falar das duas, mas uma mais durante a campanha e uma mais para o pós.
Então guardamos a do pós para a segunda parte, diz-me qual é a que tens da campanha.
É uma espécie de não me apetece sopa, ou seja, o Rui Rio...
Não lhe apetecia ganhar, é isso?
Ele, no fundo, ele fez a campanha que quis, como quis. Portanto, era o que lhe apetecia. Se lhe apetecia mais ações, era mais ações. Se lhe apetecia, porque houve uma outra que teve que fazer à moda antiga. Teve que fazer um jantar comício, que ele realçou muitas vezes, que era o único. Portanto, lá teve mesmo que ser. Mas, de resto, ele fez as coisas com...
O quê? E havia sopa nesse jantar?
Havia, acho que sim. Não era vichyssoise, mas havia. Ele fez a campanha como quis, e isso também se viu no fim. Portanto, chegamos à noite eleitoral, chegamos ao dia, ao day after, e também vamos ver o que é que lhe apetece. Portanto, se lhe apetece ou se não lhe apetece sopa, se lhe apetece ficar, se não lhe apetece ficar. Ele foi dando sinais durante a campanha de que não ia dizer logo que ia sair ou que ia ficar no dia a seguir. Claro que dependeria do resultado, se tivesse 20% ou se tivesse 15% era evidente que saía, mas se tivesse aquele resultado que ele já acharia sempre a partir daqui a ter, nunca inferior a 27%, 28%, então nunca iria dizer logo ali naquele instante se ficava ou saía. Foi deixando essas coisas no ar, e agora o que toda a gente me tem dito é que ele não vai falar no meio desta barafunda toda. Lá está, tem a reunião da Comissão Política marcada para quarta-feira da semana que vem, que aparentemente parece tarde, porque já está tudo a acontecer esta semana, já está toda a gente a falar, o Luís Montenegro já anunciou a candidatura, já toda a gente vem em defesa do Montenegro e em defesa do Rio. Portanto, parece que já está toda a gente a falar e ele só na quarta-feira é que vem deliberar e dizer, aparentemente dizer o que é que vai fazer. Portanto, é muito, estamos aqui muito à volta disto de se lhe apetece, ele está a refletir, se estiver para se chatear fica, se não estiver para se chatear não fica. Na verdade, na noite eleitoral, aquilo que me pareceu das conversas que fui tendo foi que na cabeça dali do núcleo do Rui Rio estava um número maiorzinho do que estes 28%. Ali mesmo na reta final faltava só apurar algumas freguesias em Lisboa, e o que eu ouvia dizer era que estavam a jogar para os 29-30. Portanto, se assim fosse, era clarinho que era uma vitória. Não foi, ficou nos 27,9%, e mesmo assim o discurso de Rui Rio na noite eleitoral foi quase de vitória. Portanto, não sei se teria mudado muito o discurso, mas a verdade é que dentro daquilo que eles estariam à espera, podia ter sido ainda assim um bocadinho melhor do que foi.
Eu vou passar agora a palavra para outro jornalista que acompanhou uma das caravanas que não perdeu, ao contrário de Rui Rio, foi uma das caravanas que ganhou com estas eleições, é o João Francisco Gomes, que, na verdade, se junta a nós sempre na campanha eleitoral. Ele é jornalista da Sociedade aqui no Observador, mas cada vez que há campanha eleitoral põe-se em fila e pede muito para vir connosco na caravana, até porque estava habituado. Nas europeias ele fez a campanha da CDU, estava habituado a comer bem e, portanto, antevendo que esse era o único interesse que o João Francisco Gomes teria em cobrir a campanha eleitoral, nós mandámo-lo para a campanha do PAN, onde não entrou carne assada, certo, João?
Nenhuma carne assada, aliás.
E que tal foi essa experiência para ti? Um homem que gosta de se comer proteína,
exatamente,
animal.
Eu antes quero agradecer muito a oportunidade de estar neste programa extraordinário, que eu sou ouvinte assíduo. Pronto, estar com esta equipa maravilhosa. Em segundo lugar, também, como a Rita, também não, a mim também não me perguntaste que sopa é que eu trazia e logo que
não,
tinha
eu já vou perguntar, porque eu para já quero saber como é que foi a nível nutritivo, como é que
a
foi
nível
a experiência.
Nutritivo foi, digamos que a comitiva de jornalistas fez uma caravana paralela e continua a alimentar-se muito bem. É isto que eu tenho a dizer sobre a campanha do PAN.
Então, qual foi a sopa que tu trouxeste para nós hoje?
Olha, trouxe um caldo verde com chouriça vegan.
Isso existe?
Chouriça vegan?
Existe. E, aliás, foi um dos momentos mais divertidos da campanha eleitoral do PAN. Foi a visita a uma fábrica de enchidos vegan. Aprendi muito sobre novas possibilidades de gastronomia tradicional.
A questão é, já provaste alguma dessas possibilidades?
Pronto, e trouxe uma morcela e uma farinheira vegan.
Trouxeste para aqui?
Não, trouxe-se embora e está na banca da minha cozinha ainda, e eu ainda lhe vou dar uma oportunidade, mas ainda não dei. Quer dizer, de facto, a questão da alimentação, e foi, peguei por aí, precisamente a questão da alimentação esteve muito presente na campanha eleitoral do PAN. O André Silva preferiu fazer uma campanha muito à parte dos outros e não entrou até ao último dia, até ao último e único discurso da campanha. Não entrou em ataques e em guerras com os outros partidos. Portanto, fez uma caravana muito paralela.
Nesse nível da alimentação e ao nível do discurso político, era uma campanha paralela.
Paralela, exatamente. E até fez um discurso, por exemplo, uma intervenção num congresso vegetariano em Paredes de Coura para dizer comer era um ato político, todos os dias falava da produção sustentável de alimentos e, portanto, usava essa questão dos alimentos muito como bandeira política. Mas, ao mesmo
tempo, introduziu também a questão dos animais, que foi durante muitos anos uma bandeira que era muito identificada. Exatamente. Ele não a renegou, na verdade.
Não a renegou, como a primeira ação de campanha do período oficial de campanha eleitoral foi precisamente uma visita ao Porto de Sines, não para alertar para problemas relativos à questão da ferrovia, por exemplo, mas para falar das más condições em que são exportados animais vivos para fora da União Europeia. Por exemplo, logo a primeira ação de campanha do PAN foi sobre direitos dos animais. Portanto, apelou muito àquelas bases originais do partido.
E a verdade é que isso resultou. Conseguiram quadriplicar a bancada parlamentar.
Ao mesmo tempo, tal como o Caldo, foi uma campanha muito verde. O PAN joga sempre em casa quando fala de temas de ambiente e nesta campanha procurou manter-se sempre nas questões da natureza, nas questões da defesa do ambiente, as alterações climáticas. Também foi o mais poupadinho em termos de quilómetros e em termos de carro híbrido. Portanto, foi uma campanha, digamos assim, verde, capitalizou muito bem o tema.
Verde e só ficou vermelha no último dia quando fez um discurso onde atacou todos os partidos. Vamos falar de mais caravanas na segunda parte e vamos analisar os cenários do futuro quando a Vichy Suaze regressar. E regressamos para a segunda parte da Vichy Suaze, uma Vichy Suaze muito especial. Como dizia na primeira parte, temos uma mesa cheia de jornalistas que acompanharam a campanha eleitoral e que estão a acompanhar também os últimos desenvolvimentos políticos no país. E vamos, nesta parte, analisar aquilo que correu bem e que correu mal nas caravanas da CDU, do Bloco e do CDS. Junta-se agora a nós a Rita Penella, que não está aqui no estúdio, também já não cabia. Rita Penella, estás aí connosco ou não?
Olá, estou assim, deste lado.
Deste lado. Oh, Rita, que sopa é que tu nos trazes da caravana da CDU?
Olha, eu trago uma sopa instantânea, daquelas que normalmente vêm muito bem apresentadas e quando chegam à mesa nós até ficamos contentes e com uma grande expectativa, até traz assim um croton por cima, mas depois da primeira colherada a coisa realmente não era aquilo que prometia, e isto porque a CDU até foi para a estrada dizer que queria conquistar votos onde ainda não tinha e prometia uma cartada forte com a Elisa Apolónia Leiria, Miguel Tiago, a Norte, e depois, na verdade, a campanha foi toda muito circunscrita à máquina da CDU e às iniciativas todas muito fechadas, com muito pouca rua, uma coisa muito controladinha, que depois, afinal, não era bem aquilo que parecia ou que tinha prometido no início.
Portanto, era usaram a mesma receita do costume, só que desta vez acabou por não haver sopa para toda a gente.
É, não houve para todos, houve cinco que ficaram com o prato vazio, mas isso também não é culpa, e essa era a minha segunda sopa, que a coisa azedou um bocadinho no final, mas a culpa também não é assim tanto nossa, e há aqui uma campanha contra a CDU nos últimos tempos, e agora o comunicado que saiu da reunião do Comitê já após eleições.
Do Comitê Central do PCP.
Exatamente, que há afinal dentro do próprio partido algumas vozes contra, aqui um género de PSD que já há dentro do partido votos contra e que a coisa já dificulta também de dentro para fora, aliás, e uma sopa a azedar muito nesta última semana ao nível da CDU e do Partido Comunista Português.
Essa é talvez a grande novidade, é que não só há inimigos externos como inimigos internos, foi isso que se leu deste comunicado do Comitê Central. De resto, Rita, não houve grandes propostas de casamento por parte da CDU, aliás, Jerónimo de Sousa já tinha dito que não estava disponível para um casamento com o PS a seguir às legislativas e cumpriu essa promessa.
Certo, nada de casamentos, acordos verbais, mas todos muito analisadinhos e tudo muito refletido passo a passo, sem compromissos a longo tempo, portanto nada de geringonças como na última legislatura, há quatro, durante toda a campanha e antes da campanha, Jerónimo de Sousa disse, aliás, que não tinha havido casamento nenhum, que tinha havido um acordo, mas que nada de casamentos, aqui a tentar distanciar-se de algum eleitorado mais descontente com o acordo com o PS nos últimos 4 anos, mas nem isso safou, porque realmente o resultado depois veio confirmar que grande parte do eleitorado da CDU eventualmente não gostou assim tanto deste apoio ao PS e penalizou na ida às urnas no último domingo.
Foi o partido mais penalizado desta experiência da geringonça. Rita, o PCP não quis casamentos com o PS, o Bloco ainda fez uma proposta, mas aparentemente ontem à noite foi recusado. Nada de casamentos, como tu dizias, mas isto apenas para os partidos políticos. Eu, aliás, vou libertar-te porque tu tens um casamento marcado para sábado. Ficam aqui os parabéns de toda a equipa da Vichy Suase e o pedido, Rita, que mandes vir uns taparueros com o que sobrar do banquete. Porque nós gostamos de sopa, mas também gostamos de carninha, ali como o João Francisco dizia há pouco. Rita, obrigado. E vamos continuar aqui com mais caravanas. Eu, se calhar, passava para a caravana do Bloco de Esquerda, precisamente porque, já que estamos numa de casamentos, Zé Pedro Mozos, ao longo da campanha, Catarina Martins, e eu diria que até depois da noite eleitoral, que foi o partido que, digamos, que saiu sem mácula da experiência da geringonça, disse publicamente que estava disponível para aquele acordo escrito com o Partido Socialista para o próximo governo. Mas ontem, aparentemente, levou com os pés.
Sim, o Bloco de Esquerda fez uma campanha um bocado, em certo sentido, e não quero que interpretem mal, um bocado autista, no sentido em que eles tinham uma estratégia definida, que era a depolarizar um bocado o
despique à esquerda.
Sim, o campo da esquerda, ou seja, punham o PS para um lado e o Bloco de Esquerda para o outro. E depois apelavam ao voto útil no Bloco de Esquerda para impedir a maioria absoluta do PS. Esta foi muito... foi desde o início a estratégia do Bloco de Esquerda.
Que é uma estratégia inteligente, se formos a pensar. O problema, eu acho, é que realidade acabou por furar um bocadinho os planos do Bloco.
Eles depois continuaram com essa campanha. Aliás, ao início até tiveram aquele arrufo com o PS, como lhe chamou Rui Rio, sobre a paternidade da geringonça, e portanto esse caso até veio ajudar a que essa estratégia fosse posta em marcha. Só que logo no dia a seguir o caso Tancos tomou conta da campanha. E eles mantiveram a campanha que tinham e a estratégia que tinham delineado desde o início até ao fim, que passava, lá está, por fazer este apelo ao voto útil à esquerda. Só que a mensagem muitas vezes não passava por uma questão de mediatismo. A campanha começou a ser jogada no campo do centro e da direita, por causa do caso Tancos, mas também porque demoravam a introduzir novidade na mensagem.
Para ter uma ideia também, José Pedro Mozos, nós, quando estávamos aqui na redação, nos noticiários, íamos apercebendo que a campanha da CDU e do Bloco de Esquerda pareciam quase dormentes, adormecidas. Sim. quando rebentou o caso de Tancos, porque foram também completamente atropeladas e
completamente.
Não se quiseram ou não se souberam adaptar também a isso.
Sim, a Catarina Martins cumpriu aquilo que se podia dizer que foram os mínimos olímpicos, ou seja, quando houve a acusação reagiu, quando houve as primeiras notícias também reagiu, mas depois as respostas foram sempre as mesmas, não introduzia grande novidade e continuava a fazer a campanha tal como tinha delineado no início. E portanto foi perdendo o mediatismo que esperava ter. E mantendo a sua estratégia. Depois chegou ao fim.
Tu achas que foi uma campanha vencedora ou que ficou ali a meio termo? Porque na verdade eles conseguiram superar a prova da geringonça, mas por outro lado não conseguiram evitar um reforço grande do Partido Socialista.
Sim,
e eles
votação. Sim, e perderam votos. Ou seja, eu a sopa que tinha preparado, também não me perguntaste, mas eu ofereço na mesma.
Vocês já estão aqui há tanto tempo, acho que já sabem que isso
é... que era uma sopa azeda, ou seja, eles começaram a preparar a receita estava a correr bem, os ingredientes estavam, lá está, o primeiro caso da campanha foi da paternidade da geringonça, que até casava com a estratégia do Bloco de Esquerda, só que depois ficaram um bocado indiferentes aos percalços, deixaram a sopa ali. E entretanto ela azedou e ontem, como referias, depois da reunião da Comissão Política do PS, acho que se tornou mesmo difícil de engolir para o Bloco de Esquerda, isto porque no fim da campanha começaram a fazer um discurso já mais apaziguador, no sentido de dizer que o PS estava de um lado e que a maioria absoluta do PS seria perigosa, mas que com um Bloco de Esquerda reforçado poderia haver ali um casamento entre os dois que fosse benéfico para o país. Utilizando sempre o argumento de que o Bloco de Esquerda que era o partido da estabilidade.
Depois na noite eleitoral, com os resultados... Achas que este desenvolvimento de ontem tira um pouco um peso de cima do Bloco de Esquerda, porque na verdade o partido iria acabar por, se houvesse este acordo escrito, iria acabar por ser o partido à esquerda do PS que teria mais força e, portanto, estaria ali a carregar nos ombros o peso de toda a...
E ao mesmo tempo aquele que mais cedia também em relação ao Partido Socialista.
Sim, ou que tinha a obrigação de puxar o PS mais à esquerda, sendo que era um PS bastante mais robusto do que aquele que houve na legislatura.
Eu não sei que acordo é que seria, não é? E é difícil fazer essa análise sobre o que poderia ter sido o eventual acordo escrito entre o PS e o Bloco de Esquerda. Mas aquilo que me foram dizendo ao longo da semana várias fontes bloquistas era que eles iriam sempre vender muito caro o acordo. Ou seja, eles nunca assinariam um acordo que não pudessem chamar seu também. Ou seja,
isso incluiria, por exemplo, novas mudanças na legislação laboral, que já se tornaria muito difícil desse acordo.
Exato, e portanto, se não fosse ontem o PS com o comunicado a roer a corda, provavelmente as negociações, tendo em conta os pontos de partida de cada partido, o próprio António Costa ontem de manhã tinha dito que não é uma prioridade mexer na legislação laboral, quando para o Bloco de Esquerda essa era a primeira condição para haver acordo, partindo destes pressupostos, era muito difícil imaginar que as negociações chegassem a bom porto. Mas até podia acontecer. Portanto, é difícil falar sobre uma negociação que não chegou a acontecer. Mas eu acho que isto tem muito a ver também, com os resultados eleitorais. Ou seja, tanto a campanha, a estratégia de campanha, como o pós-legislativa estava a ser preparado no Bloco de Esquerda com a ideia de que o Bloco ia sair reforçado. Eles apostavam crescer em vários distritos, pelo menos chegar aos 20 deputados, eles mantiveram os 19 que tinham, e portanto isso também foi uma espécie de balde de água fria. Permite-me que eles tenham o argumento de que, houve uma dirigente bloquista que me disse isso na noite eleitoral, uma expressão engraçada, permite que digam que entraram no túnel da Geringonça sem saber como é que iam sair e saíram exatamente iguais, imaculados, sem qualquer moça.
O que já não é mau, tendo em conta as expectativas que o partido tinha, porque se compararmos com outros, por exemplo, eu ainda me lembro, ainda sou do tempo em que a Assunção Cristas se assumia como a candidata à primeira-ministra da direita, não foi eleita
foi
a primeira-ministra.
Há 10 anos também.
Não foi eleita a primeira-ministra, na verdade não conseguiu sequer ter um bom resultado para o CDS e não vai continuar como presidente do seu próprio partido, isto porque aparentemente os eleitores não responderam aos apelos de quer da líder do CDS, quer de outros dirigentes do partido que ao longo da campanha foram apelando a vários nichos de eleitorado.
Toda a ciganada a votar no CDS. Tenha medo, ao chutar. É quem convive. Ele é que manda aqui no Ciganos. Vai, ela.
Aqui um beijinho.
Bom dia. Um beijinho não chegou o Rui Pedro Antunes. Assunção Cristas não conseguiu convencer nem este eleitorado, nem aparentemente grande parte de todo o resto do eleitorado.
É, foi uma choradeira no Largo do Caldas e eu, em consonância com isso, vou fazer aqui um choradinho. A prova da irrelevância do CDS é que é 1h44 e só agora é que se fala de CDS.
Isto tem a ver, na verdade, e agora para sermos justos, tem a ver com o facto de nesta segunda parte também queremos falar um bocadinho sobre o futuro, aquilo que sai destas eleições, e de facto o CDS tem agora uns desafios pela frente, nomeadamente encontrar um novo líder.
Não, sim, e há aqui outra prova, que é, já conseguimos provar que a futura bancada do CDS pode caber toda neste estúdio, porque temos aqui mais do que os membros da futura bancada. Mas voltando um bocadinho atrás, porque fico um bocadinho enganado.
Nós vamos ter que arranjar umas baterias cada vez que o Rui Pedro Antunes falar.
Tipo malucos do riso, com aquele sorriso no final. Mas como estamos a falar do CDS, eu tenho que pôr um ar pesaroso. E o que aconteceu, eu queria contar aqui muito rapidamente, não tomo mais do que um minuto, que vai ser que às vezes o CDS vai ter em alguns, também não, mas vai ter os tempos muito diminuídos.
Há bateria já ou não?
Não é. E aconteceu tudo do podia correr mal ao CDS, estou farto de repetir isto, mas aconteceu. E queria só contar uma pequena história que começou, por exemplo, começou com o tal apoio do Rui Moreira, não era apoio, era aparecer ao lado do Rui Moreira, a agressão, a morte do Freitas, etc. E já depois disso tudo ter acontecido, o núcleo duro da Assunção Cristas estava reunido num hotel, em Penafiel, porque é mais barato, não ficaram no Porto. O CDS tem sempre essas preocupações com poupanças. E estavam lá no hotel e alguém comenta junto à Assunção Cristas e diz: E também já não nos pode acontecer mais nada, não é? E neste momento apagam-se as luzes todas do hotel e ficam lá de escuro. E no dia a seguir ainda houve o Joaquim Elias, não é? Que também ainda era do CDS, isto foi na quinta-feira, por aí, e portanto na sexta-feira ainda aconteceu isso. Muito rapidamente, outra pequena história, lá me vão acusar vocês de pessoalizar isto, mas é, tem a ver com a ida da rádio para o Porto, que acho que é uma excelente publicidade, que é o seguinte, ali na Feira dos Carvalhos, onde a Assunção Cristas fez uma ação, eu estava a chegar à feira e um das senhoras a passar e uma delas disse: "Oh, tão giro!" E eu fiz aqueles olhos de gato das botas e cheio da humildade da minha pessoa, ia dizer muito obrigado quando a senhora disse: "Tão giro o microfone!" Portanto, acho que norte o microfone do Observador. Neste caso era o microfone do Observador, não sei se atentaram bem, mas acho que já está a fazer sucesso em Gaia o microfone do Observador e, portanto, é um bom princípio.
Portanto, é isso que ficou da campanha do CDS.
CDS é isso que ficou.
Elogiar o microfone do Observador.
Não, isto são as pequenas histórias da campanha, que tudo o que podia correr mal correu. Sobre alta política, se quiseres, mais à frente.
Deixa-me só te perguntar-te, já que falas de alta política e que abandonaste o registro de stand-up, eu queria perguntar-te se ficaste surpreendido com a decisão rápida, e na verdade a noite eleitoral rápida, mas com a decisão rápida da Assunção Cristas, que logo naquele momento ainda não estavam apurados sequer metade, creio, dos resultados, já tinha anunciado que havia ali uma derrota e que não era recandidata à liderança no CDS.
Fiquei surpreendido por ser logo às 9 da noite, antes sequer de esperar os resultados. Acho que
e sequer dela ter sido eleita, não é? Uhum.
Rui, tu contaste mais ou menos o tempo que durou a intervenção de Assunção Cristas, não foi?
Foi 1 minuto e 46 segundos, foi quando bastou. E ela ia com um ar de alívio quando saiu da sede junto do marido. E vão descansar, deixa-me descansar e vão descansar também. Tipo, eu não pensei que fosse tão rápido, até porque as senhoras lá da sede do CDS ainda estavam a pôr rissóis e croquetes na mesa, como se a noite fosse ser longa, e acabou por não ser, e surpreendeu essa velocidade da decisão, e acho que deve ter sido um impulso de pronto, vamos despachar, não vale a pena estar aqui a noite toda, e abrir já caminho antes que começassem a atacá-la. Isso foi inteligente no sentido em que retirou vir, sei lá, o Abel Matos Santos, é assim que se chama, ou Ribeiro e Castro, etc., alguns críticos que eventualmente podiam
não deu margem
para
que isso acontecesse.
A dizer: "A São Cristo espalhou, tem que se demitir." Ela demitiu-se e retirou margem a que os críticos viessem todos.
Vamos ver quem será agora o sucessor ou a sucessora de Assunção Cristas. Para já tudo indica que será um homem e não uma mulher, mas iremos discutir isso nas próximas edições da Vichy Soares, seguramente. Mas, pegando neste exemplo de Assunção Cristas, dizer que é bastante diferente daquele que foi o do PSD Rita Diniz.
Sim,
que neste momento continuamos
croquetes.
Ainda sem saber o que é que Rui Rio vai fazer.
Sim, eu estava a pensar nos croquetes que as senhoras do CDS estavam a pôr na mesa e a pensar que podiam ter mandado para nós, porque nós ficámos sem croquetes nos primeiros 5 minutos e a noite foi muito longa. Portanto, Rui Rio só reagiu mesmo no fim.
É uma noite que ainda dura, na verdade, não é?
Sim, ainda dura. Só reagiu mesmo no fim, depois dos resultados todos apurados, e lá está, como eu dizia há pouco, ainda esperava chegar ali aos 29 e qualquer coisa. Não, ficou pelos 28%, mas isto para dizer que foi uma noite muito longa em que ele esperou mesmo até ao fim para fazer um discurso vitorioso. E agora resta saber o que é que Rui Rio de facto vai fazer. Este discurso
vitorioso. Porque já tem candidatos ao seu lugar.
Sim,
anunciados.
Este discurso vitorioso levava-me aqui a uma frase muito dita, que é: os números, quando são triturados, dizem tudo o que queremos. E na verdade foi isso que aconteceu nesses tais, com esses 28% de Rui Rio, em que a direção de Rio interpreta de uma maneira. Os opositores, neste caso o Luís Montenegro e os montenegristas, e Miguel Pinto Luz, que são os dois candidatos que já se posicionaram, interpretam de outra. Nós temos duas versões da mesma história e é muito engraçado ver os argumentos que cada um usa. Eu não sei se tenho tempo para ir lá.
Se fores rápida e sucinta, tens.
Pronto, na verdade, Rui Rio, assim que fez o seu discurso de vitória, disse logo um muito simples, que é comparar os resultados que teve ao resultado da PAF, da Coligação Portugal à Frente. E só isso já foi uma coisa um bocadinho rebuscada, porque a PAF teve 36% com o CDS lá dentro, não é? Portanto, era uma coligação, e o Rui Rio faz assim umas contas muito por alto, a dizer 8%, o CDS devia valer 8% na altura, portanto isso leva-nos a ter cerca de 28%,
29%. Contas que lhe eram favoráveis.
Contas assim muito de cabeça. Depois, as tropas de Montenegro vêm logo dizer na segunda-feira, não perderam tempo, é um resultado pior que o PSD já teve desde há 36 anos, interrompe um ciclo de vitórias desde Manuela Ferreira Leite, e até Santana Lopes teve um resultado melhorzinho do que este em 2005 contra José Sócrates. O contra-ataque de Rui Rio vem com outros argumentos ainda melhores. Compara às autárquicas de Passos Coelho em Lisboa e Porto, onde agora Rui Rio consegue recuperar alguma coisa em Lisboa e no Porto. Compara com Durão Barroso, que é muito curioso porque diz que Durão Barroso perdeu europeias, perdeu legislativas e depois o António Guterres, que estava no governo, não aguentou nem 2 anos porque depois veio o pântano. É muito isto que o PSD de Rio
quer fazer. Ficar, será essa a estratégia?
Será essa a estratégia, é esperar que a solução do governo de António Costa seja frágil e, portanto, não dure o tempo todo. E comparou ainda com Cavaco Silva, que curiosamente um dia antes tinha tirado o tapete a Rui Rio, dizendo que Cavaco Silva em 85 também teve cerca de 29% e foi o início do caminho para a maioria absoluta. Isto disse no Nuno Moraes Charmente numa entrevista à RTP, quando veio fazer a defesa de Rui Rio depois de Luís Montenegro ter anunciado a candidatura. Portanto, os números são para todos os gostos. Agora vamos ver o que é que
as tropas
que é que acontece.
Vão-se juntando de um lado e de outro e ainda não sabemos exatamente o que é que o Rui Rio vai fazer. Rita Tavares, e agora para terminarmos esta parte, queria só perguntar-te se ficaste surpreendido. Tu ontem estiveste a acompanhar a comissão política do PS no Largo do Rato, onde basicamente saiu a notícia de que não há cá
acordos
com ninguém e, portanto, vai haver um governo minoritário, uma espécie de Guterres, a primeira edição do governo Guterres. Ficaste surpreendida quando saiu aquela nota, não?
Fiquei pelo timing logo ali a seguir à Comissão Política Nacional, porque no início da reunião, quando António Costa entrou na sede do Partido Socialista, teve ali uma declaração a dizer que ainda ia dialogar com o Bloco de Esquerda e que depois logo se veria, e que havia a possibilidade, e que o Bloco tinha deixado a possibilidade de um acordo escrito ou um acordo não escrito, e depois da Comissão Política Nacional, afinal, as coisas já estavam todas resolvidas.
Portanto,
da
formalmente
parte do Partido
a Comissão
Socialista
Política não lhe deu autorização para continuar a negociar com mais partidos e, portanto, todas as reuniões que estavam já pré-agendadas com o PAN e com o Bloco ficaram sem efeito.
António Costa ia também preparado para isso, diria eu, não é?
Não há ter sido apanhado de surpresa.
Não há ter sido apanhado de surpresa pela Comissão Política Nacional. Acho que até terá sido o contrário. Ele já tinha dado algumas indicações até nesse sentido, quando falou muitas vezes durante as declarações que fez nos últimos dias do governo de 95 de António Guterres, aquele governo com...
Um governo que era negociado caso a caso, e é isso provavelmente que iremos ter a partir de agora. Vamos, claro, estar com muita atenção às negociações que aí vêm já. Orçamento, medida a medida, a legislação, vamos ver. Nós normalmente na Vichy Suaz terminamos sempre com o chamado carne ou peixe para os nossos convidados, mas hoje não temos convidados, portanto vamos ver como é que vamos descalçar esta bota. E agora está toda a gente a olhar para mim porque não sabem o que é que vai acontecer, e é fácil. Não podemos estar a fazer estas opções aos nossos convidados sem nós próprios escolhermos o que é que queremos. Se queremos a carne ou se queremos o peixe. E por isso vamos a uma edição especial da Carne ou Peixe com os jornalistas do Observador. Rita Tavares, momento mais memorável da campanha este ano. Pedro Marques a mandar beijinhos a crianças ou António Costa a crescer para um velhote?
Ah, não. O Pedro Marques a mandar beijinhos para crianças.
Foi fácil. Rita Diniz, Rui Rio vai ser o invencível viriato ou está prestes a ir rio abaixo?
Eu não sei, eu não faço futurismo.
Rita, tu
não
conheces
faço
as regras,
relação.
Participaste na construção deste programa. Deixe-te escolher.
Ou é
carne ou é peixe, senhora convidada?
E qual é que é o segundo?
É o invencível viriato ou está prestes a ir rio abaixo?
Podes demorar mais tempo, Rita. Podes demorar mais tempo.
A Rita Diniz vai comer uma morcela vegana, já percebemos.
O Rio disse que ir rio abaixo era positivo, porque o Rio Tejo chega a Lisboa cheio de força. Portanto, é isso. Ir rio abaixo, mas
escapaste bem. Rui Pedro Antunes, qual destas duas imagens levou mais depressa o CDS ao fundo? Nuno Melo a fazer o gesto do Titanic com Cristas ao lado ou Assunção Cristas a cantar desafinada o hino do CDS?
O CDS nunca vai ao fundo porque tem submarinos.
Ok, mas os submarinos por acaso vão ao fundo. José Pedro Mozes, para terminarmos, Catarina Martins é a noiva abandonada no altar depois de ver recusado o compromisso de papel passado, ou é a atriz que usou do melhor bluff para parecer que queria aquilo que na verdade não lhe dava jeito nenhum?
É a noiva. Eu gosto da ideia da noiva abandonada no altar.
Pronto, e ficamos com essa ideia. Eu diria que vocês, como jogadores do Carne ao Peixe, não são espetaculares, mas também não são os piores que já passaram
aqui.
Para
quem vai exigir
pelo...
tanto dos convidados, o desempenho não foi o melhor.
Também me parece. Acho que agora é menos arrogância e na próxima vez que tivermos um convidado aqui no, no Carne ao Peixe, vamos terminar, obviamente, com a canção que temos todas as semanas a fechar e parece-me que a escolha era óbvia, não foi consensual, decidimos nós aqui, João Alexandre, que é uma música que, na verdade, é de um apoiante da CDU, não lhe correu bem, porque a CDU não conseguiu um grande resultado nestas eleições. Foi usada quer na caravana do PS, quer na caravana do PSD, com resultados diferentes, mas foi um protagonista inesperado desta campanha eleitoral. Toy, com esta música que vamos ouvir, vai fechar esta Vichyssoise especial. Até para a semana.
Façam barulho.
Vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Quando te perguntam se estás cansado, te sentes apaixonada, toda a gente sabe, é uma verdade. Coração que ama não tem idade, por isso vem, sai bem, siga o que a gente tem a fluir, faz sentir o calor no corpo a subir. Esta noite vou beijar.
Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.